Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marung. Está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro joga mal e com gol nos acréscimos evita derrota para o Cerro no Mineirão. No Atlético, diretoria apresenta documentos que comprovam contratação de Anelka e time treina, pensando no Corinthians. E com roupa nova, América segue preparação para a estreia na Série B. Agora, no meio de 20 no campus, desta quinta-feira, 17 de abril, que está só começando, fique ligado. Ao meio-dia e 22, então, a gente começa o programa de hoje destacando o Cruzeiro, que ontem não jogou bem e por pouco não saiu derrotado pelo Cerro Porteño em pleno Mineirão. Os detalhes do empate desta quarta-feira com o repórter Denis Marco.
Na noite de ontem, o Cruzeiro entrou em campo com a moral de campeão mineiro, mas o time paraguaio não se assustou. Marcelo Oliveira escalou para o jogo Fábio, Ceará, depois Mike, Dedé, Bruno Rodrigo, Samúdio, Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Elber, depois Borges, William e Júlio Batista, substituído por Marlone. Cruzeiro, mesmo desgastado fisicamente pela sequência de partidas importantes, começou o jogo sufocando o time do Cerro. Era pressão a todo momento. Logo aos 3 minutos, Everton Ribeiro passa por 2 na ponta direita e cruza. A zaga do Cerro afasta parcialmente de cabeça, o William pega de primeira e a bola sobe e vai para longe. Aos 7, Everton Ribeiro cobra a falta rolando para Samúdio, que solta o pé. A bola desvia na zaga e o goleiro paraguaio salva com a ponta dos dedos. Aos 31, o Mineirão se cala após boa defesa de Fábio no cabeceio de Ortiz. Corujo chuta cruzado e Ángel Romero desvia e manda para dentro. Cruzeiro 0, Cerro Porteño 1. Aos 42 minutos, depois de choque perto da área, Elber sofre um trauma, com sangramento, no olho esquerdo, e tem que ser substituído. O atacante saiu de campo e foi direto para o hospital. No segundo tempo, Cruzeiro volta tentando colocar seu ritmo, mas são os paraguaios que se acertam mais. O time celeste nervoso errava muitos passes. O Cruzeiro chutava muito, mas sem perigo real. O jogo permaneceu ataque contra defesa, com o Cruzeiro tentando, mas não conseguindo gol até que nos acréscimos, Everton Ribeiro bate falta da intermediária para dentro da área, o goleiro corta, Borges gira de pé direito, Fernandes defende mais uma vez e Samúdio, no rebote, chuta forte e consegue o gol de empate e do alívio. 1-1. Marcelo Oliveira comentou a partida.
Primeiro tempo, praticamente o Fábio não pegou na bola. Não levamos o gol em função desse volume que tínhamos no campo de ataque, porque não foi um gol de contra-ataque, foi um gol de uma bola de escanteio que deu rebote, o rapaz bateu, eles se aproveitaram disso. Agora ficou muito claro para mim a diferença do desgaste físico de um time para
o
outro.
O Cruzeiro volta a treinar hoje às 16h, porque no fim de semana a Raposa estreia no Campeonato Brasileiro, no Jogo das Faixas, contra o Bahia, em Salvador. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu, Denis. Agora meio-dia e 24. E falando, né, algumas considerações sobre o jogo de ontem, na verdade, a equipe do Cruzeiro jogou mal, né? Começou bem a partida, mas aí depois que tomou o gol do Cerro ficou muito desorientada, tentando de qualquer forma conseguir o gol, achando que ia conseguir o gol, né, com as jogadas ali que não está acostumado a fazer. E outra coisa, o Cruzeiro sentiu muita falta também, né, das ausências aí do Ricardo Goulart e do Dagoberto. Dois jogadores que, querendo ou não, fazem muita falta para a equipe, são muito importantes. O Ricardo Goulart é um jogador de muita raça, né, muito vigor físico ali no meio campo, parte para cima e fez falta ontem. E o Dagoberto assim também. É outro jogador de raça, em algumas vezes até excessivamente, mas é um bom atacante e fez muita falta para o Cruzeiro. E eu vi o Marcelo também falando que o Cruzeiro sentiu o desgaste físico. Não tem nada disso não, minha gente. Vamos parar com essa bobagem, né? O jogador é profissional, a gente está cansado de saber que o calendário é esse, tem jogo quarta, tem jogo domingo. Isso aí é desculpa esfarrapada, né? Melhor assumir que a equipe, né, ficou perdida, sentiu falta dos titulares que não puderam jogar, do que falar que botar a culpa na parte física. Vamos parar com essa bobagem aí. Lá na NBA, os times jogam dia sim, dia não, e atravessam o país, 4, 5 horas de voo, 2, 3 horas de partida desgastante, E ninguém fala, bota a culpa na parte física, não. Vamos parar com esse papo furado aí. O jogador tem muito lero-lero também. Meio-dia e 25. Hora de falarmos do Coelhão. Amanhã, desta quarta-feira, amanhã de ontem, reservou boas novidades ao América. Foi lançada no CT lá na Drummond a coleção de uniformes da temporada 2014, confeccionada pela Lupa, empresa que fornece material esportivo ao Coelho até o fim deste ano. Enquanto isso, os jogadores treinaram normalmente em um dos campos sob a orientação do técnico Moacir Júnior. A equipe se prepara para o jogo contra o Vasco da Gama neste sábado às 4h20 da tarde, pela primeira rodada, a rodada de estreia da segundona, Série B do Brasileirão. O Coelho jogará lá no Rio de Janeiro, em São Januário, já com as camisas novas e com portões fechados. E além do lançamento das camisas, a diretoria do Coelho também apresentou novidades lá no CT, lá na Drummond. Nos últimos anos, o espaço passou por uma completa reestruturação, ganhou um campo, né, com gramado e dimensões similares ao Independência. O antigo barranco deu lugar a uma arquibancada com capacidade para cerca de 400 pessoas. E além disso, foram construídos vestiários, banheiras, térmicas, auditório, salas administrativas, cantina, rouparia, academia, departamento médico e também de fisioterapia. Ou seja, tudo mudado lá, tudo bacana no América. E em breve a diretoria já disse que pretende levantar a concentração, né, o hotel do elenco profissional, da equipe profissional, que ficará na parte de cima lá do CT. Então vale a pena quem puder dar uma chegada lá. O CT lá na Drummond, muito bom agora, depois dessas reformas, já sempre foi bom e agora está melhor ainda. É o Coelhão visando aí a estreia da Série B, quem sabe rumo à Série A no ano que vem. Meio-dia e 27. Hora de destacarmos o Atlético, que treina pensando no Corinthians. É o adversário de domingo na estreia do Campeonato Brasileiro, jogo que será disputado lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia. E ontem, novidades acerca também do caso Anelka. Foram apresentados documentos que compravam aí o vínculo do francês com o time mineiro. Mas antes de falarmos disso, vamos ao que teve de melhor no treino de ontem com o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno, e ouvinte ligado no meio de 20 no campus. O Atlético fez um treinamento em dois períodos ontem na cidade do Galo. E o técnico Paulo Autuori comandou um trabalho tático com os jogadores. Em um campo reduzido e utilizando 8 jogadores, Autuori esboçou o time que deve entrar em campo no domingo contra o Corinthians. A equipe foi formada por Vitor, Alex Silva, Hever, Leonardo Silva e Emerson Conceição, Claudinei, Rosinei, Diego Tardelli e Fernandinho. No time reserva, treinaram Jô e Otamendi. Já Ronaldinho Gaúcho participou das atividades, mas não do coletivo. E mais uma vez, a novidade foi o zagueiro Hever, que está totalmente recuperado e pode entrar em campo já nesse domingo. E o jogador fala se já está preparado para ajudar a equipe.
Preparado, a gente tem que estar sempre, né? Eu acho que falta ainda um pouco a parte física, mas no dia a dia, ao longo dessa semana, nós estamos aprimorando a parte física, então espero está totalmente 100%, para que eu possa estar à disposição do Paulo no domingo contra o Corinthians.
A Conmebol anunciou mudança na data da partida de volta contra o Nacional da Colômbia pela Copa Libertadores da América. Ao invés do dia 30, como estava marcado, as duas equipes se enfrentam no dia 1º de maio, no estádio Independência. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Agora meio-dia e 29. E ontem, né, a diretoria do Atlético apresentou documentos que comprovam ali a ligação do Anelka com o Atlético, né? E foram contactados aí pela reportagem, uma matéria muito bacana do jornalista Gabriel Pazini, do jornal O Tempo, que é a melhor matéria que explica muito bem isso aí. Na verdade, o que aconteceu? Todos os envolvidos foram enganados pelo Claude Anelka, o irmão do Anelka, que já foi empresário dele, mas hoje em dia não tem os direitos para representá-lo, né, para fazer aí negociações em nome do Anelka. Então o Claude Anelka enganou todo mundo, inclusive os dois empresários, o representante aqui no Brasil e o representante FIFA, enganou os dois, enganou a diretoria do Atlético e aí está sumido. Agora está desaparecido e a turma está atrás dele. Então a culpa toda foi do Claude Anelka, o irmão, né, do Anelka, do jogador mesmo, o francês Anelka, não vem mais para o Atlético, e tem muita gente dando graças a Deus, eu também sou um deles. Meio-dia e meia, o meio-dia e 20 no Campus termina aqui. O programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Carolina Rezende como produtora, sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o jornal UFMG e até amanhã, claro, sempre ao meio-dia e 20. Grande abraço, muito obrigado, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.